Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 28. Oculto nas vizinhanças do Bargado, Jó espiava a casa da Zenda e os arredores. O velho tinha a astúcia de um índio e talvez a adquirira no trato com os indígenas durãs do Bruisés da idade e a aumentara com a experiência de sua vida quase selvagem. Achou ele na mata uma grossa casca de pereiro, já despegada do tronco morto, e vestiu-a como um estoque e escondia desde a cabeça até os pés, deixando-lhe ver por entre as rachas do córtice. Aparelho lhe completou com as ramas verdes da árvore, permitia-lhe transportar-se de um ponto para outro sem que o percebessem. Era uma moita ambulante. Arnaldo recomendara-se realmente ao velho que observava os movimentos de Onofre e da sua bamandeira, pois suspeitava da vinda dessa gente, embora fosse tão natural que o Fragoso, tendo de atravessar o sertão de Inhamuns ainda infestado de índios bravos, se munisse de uma escolta maior do que trouxera do Recife. Jó notou na véspera da montearia que Luiz Onofre saíra do Bargado com um moirão e mais um camarada que levava um grande surrão ou alforje de couro, e só tornou a casa por tarde. Ao passar, o bandeirista dizia a um dos acólitos: "Esta madrugada, quando o galo vai cantar a segunda vez, todos a cavalo. Ouviu, Coboque? Não tem dúvida, Surnofre. E até lá, moita." Concluiu o velho que de alguma expedição se tratava para a madrugada seguinte, e não era montearia, pois havia recomendação de segredo. Quando Arnaldo veio à noite, ele comunicou-lhe o que sabia. "É uma emboscada", disse o velho. "Quem?", perguntou Arnaldo. "Ao Campelo. O capitão Mora é soberbo, ofendeu ao moço, e este vinga-se. Mas ele pretende a filha por esposa? Então é que o pai recusou." "Ainda não", afirmou Arnaldo. "Foi combinado entre ambos um plano. Arnaldo tinha de acompanhar o capitão Mor. Jó seguiria o Onofre para saber o fim da expedição. No caso de verificarem-se as suspeitas, daria sinal a Arnaldo pela percussão da terra. Era por isso que durante o trajeto Arnaldo tinha ouvido alerta. A princípio inclinou-se ao alvitre de prevenir o Campelo, porém receou que o tomassem por visionário, ou que fosse ele o motor de algum injusto desabrimento do capitão Mor contra o Fragoso. Seu pundonor repelia essa ideia de chamar em auxílio de seu ódio o poder do dono da Uiticica. Ele, Arnaldo, não carecia de ninguém mais, senão de si, para combater seu inimigo. Não obstante, quando viu a pequena escolta com que saiu o capitão Mor, cerrou-se-lhe a alma e quis falar. Mas dominou-o ainda o mesmo receio. "Em todo o caso, Palvardona Flor, basta o corisco", pensou consigo, anediando a longa crin do cardão que rinchava. A hora aprazada a bandeira estava montada e partiu do Bargado, saindo os cavaleiros de casa um em um para não fazer tropel. Atrás do último foi Jó escanchado em um poldro que o Arnaldo lhe deixara para esse fim. Luiz Onofre era um produto desse cruzamento de raças a que se deu o nome de Coriboca. Assim como a sua tez representava a fusão das três cores, a alva, a vermelha e a negra, da mesma sorte o seu caráter compunha-se dos três elementos correspondentes àquelas variedades. Tinha a avidez do branco, a astúcia do índio e a submissão do negro. O Fragoso não podia achar melhor instrumento para seu projeto, e até, Egundo rezava a crônica de Inhamuns, não seria esse dos primeiros furtos ou raptos de moça que o Onofre fizesse por conta do patrão, o qual tinha fama de grande corredor de aventuras. Ao primeiro alvorecer chegou o bandeirista com sua gente ao ponto designado. Depois que prenderam os cavalos, ataram-lhes o focinho com embornais para impedi-los de rinchar. Seguiram todos o cabo, que os levou para dentro do cerrado. Corrimboque. "Você fica no mundéu lá do outro lado para cortar a corda e o Raimundo do lado de cá. Rei, está vendo este angico ver vergado ao chão. Pois assim que ouvi-me gritar, ai, é cortar a corda, senão corto-lhe eu as orelhas. Está entendido? Não quero destas graças comigo", virou Onofre. "Cá, amigo Aleixo Moirão, não precisa que lhe diga, fica ao pé do pau." "E lá vai a trabuzana", acrescentou o Moirão, fazendo gesto de quem mete as mãos para empurrar. "Quando for tempo", advertiu Onofre, "onde está o beiju?" "Ah, lembra-se bem do canto a Saracura, do José Cigano." "Vamos a ver lá isso." O beiju ultou um guincho que imitava perfeitamente o da Saracura e que estrugiu longe pela mata adentro. "Tá direito. Quem falta agora? Rosinha. Que tem com ela?" Perguntou uma trefega rapariga adiantando-se. Moça, quando o cavalo da dama passar, é de um pulo zanchar-se na garupa e segurar bem a dita, e tapar-lhe a boca para não gritar. Pingou dado. Bem, tudo está corrente. Agora, moita, vamos esperar que passe a comitiva, para cuidarmos cada peçonha. Quem piar tem contas comigo, toga deitar. Corre embora, vai embora ver se os cavalos estão com os focinhos bem apertados pelos embornais, e leve-os para bem longe. Restabeleceu-se de todo o silêncio. E os emboscados permaneceram coisa em meia hora, hora e hora em completa mudez até que ouviu-se ao longe o tropel dos animais. Eram as duas comitivas já reunidas, que se aproximavam, e passando por diante do esconderijo, afastaram-se rapidamente. Agora temos umas 3 horas por diante. Podemos quebrar o jejum. Amigo Moirão, mande buscar os alforges, e sobretudo as borrachas que devem estar bem apoiadas, pois foi esta a ordem do Sir Marcos Fragoso, nosso capitão e o mais chibante fidalgo de todo este Pernambuco. Alto lá, que o capitão é cá do Ceará, nascido em Inhamuns, na fazenda das Araras, onde morava o defunto coronel, antes de vir para o Bargado, disse Raimundo, acudindo pela terra natal. Cá para mim que sou de Pajeú de Flores, tudo é Pernambuco, Raimundo quer, tu coqueiras que não. Pois eu. Se não estivesse aqui no serviço do senhor capitão, lhe contaria uma história. Água é fino. Mas chegando no Bargado, há de ver de que pau é canoa. É de pau que precisa ser descascado, Raimundo, e quero ter este gosto. Muito a propósito voltaram Moirão e Corrimboque, trazendo os alforges cheios de comidas e os odres retesados de vinho português e de cachaça da terra. Essa vista estaplacou a rezinga do Onofre com o seu bandeirista. Estendeu-se um couro no chão e os camaradas a tratar de baldear o conudo dos alforges e odres para as vasilhas dos estômagos. Esses descendentes dos caboclos seguem a mesma regra daqueles. Não guardar comida, nem fome, para o dia de amanhã. Assim não carregam a primeira, nem esperdição a segunda. A comezaina crujia no lheres e galhofas dos bandoleiros. O tal Sir Fragozinho não cochila, gente, disse o Beiju. Lá no Inhamuns, quanta diabinha bonita via foi de direitinho para o Jiqui. Agora vai meter-se em filha de Capitão Mor. Que tem lá isso? Perguntou com tom arrebitado a Rosinha, que estava de lado, sentava em um galho seco e almoçava laranjas e paçoca em uma cuia. Por ter pai de farda vermelha, não é mais bonita do que as outras. De que certa faceira de meu conhecimento. Não é, isso juro, eu, menina. Rosinha sorriu mostrando os rocais de pérolas, finos dentes orientais. Tinha ela todo o busto e uma parte do rosto envolto por um manteu escarlate, que lhe servia de capupus, mas o que se entrevia e o que se adivinhava da fisionomia como do talhe, denunciava encantos de fascinar. Eram além daquele sorriso perlado, uns olhos negros e agaludados que cintilavam sob o capuz como estrelas em noite procelosa, uma cintura de vespa, e um pé arqueado que aparecia por baixo da ora da vasquinha parda. Raimo homem, passa para cá Mandureba. Olha o diabo, como escorropichou. Não sei, tem de vir hoje? Observou Morão, enxugando a boca dos orvo. Acho-lhe assim um travo como de engaço. Não sentem. Deixe ver. Eu já lhe tinha sentido. Há de ser da borracha. E não é só o vermelho, a bram branca também tem o mesmo gosto. Mas vão escorregando o que dizem? Ainda nenhum se engasgou que eu visse. Então, Rosinha, não tomas um trago também? Para beber a sua saúde. Sonofre. A nossa feiticeira. Dá um pulo lá embaixo, homem, e tira os chilas dos cavalos para que almocem também. Vão correr mais do que você, que já forrou a tripa cabra-vepa. A essa recomendação do Corrimboque levantou-se o André e dirigiu-se ao lugar designado com o seu alforje de couro cheio de carne e farinha. Terminada a comezaina, o Onofre passou nova revista à sua gente, designando a cada um seu posto e insistindo nas primeiras recomendações. O lugar escolhido para a emboscada não podia ser mais azado. Era uma brenha, defendida ao sul por um serrote íngreme. O caminho passava entre duas rochas a que pela forma convexa tinham dado o nome de baús. À direita ficava o alcantil, à esquerda o bamburral que terminava logo adiante em um vasto alagado. Para tornar impossível aos avaleiros o trânsito pela espessura, o Onofre havia levantado no meato de uma perfeita estacada entre a rocha e o pântano. Assim a comitiva na volta não tinha outra passagem senão a estrada, trancada esta, seria obrigada a fazer um longo rodeio, ou a retardar a sua marcha por algumas horas enquanto abria caminho. Desta circunstância tirara o Onofre todo o partido para a cilada. Tecera o bandeirista uma grade de relho e a atravessara diante dos dois penhascos, amarrando as pontas em árvores novas, de um e outro lado. Vergara depois essas árvores, como costumam fazer os caçadores nas armadilhas, e a teia ficou estendida no chão coberta de terra e folhas secas. Por artes do cigano incumbido de enfeitiçar o baio, conta Onofre que a filha do capitão Mor será a primeira a passar pelos baús. Apenas ela se ache do outro lado, que o Corrimboque e o Raimundo cortarão as cordas das árvores, e estas voltando à posição natural, levarão consigo a grade que deve fechar a estrada. Então, separada a moça da comitiva, ainda que tenham passado com ela algumas pessoas, é fácil ao bandeirista consumar o rapto. A Rosinha saltará na garupa do baio com uma das mãos, tapará a boca de empedonar Flórfora e gritar, e com a outra a estreitará ao peito, enquanto o Onofre bem montado, tomando beio pela brida, disparará com ele e a donzela. Para reforçar a grade de couro, preparou Onofre outra barreira. É uma ramalhuda braúna, já cerrada pelo topo, e que ao empurrão do Aleixo Vargas cairá sobre o caminho, trancando-o com uma sebe viva e emaranhada. Enquanto o capitão Mor e Suentes barrarem nessa embrechada, o Onofre tem tempo de pôr-se a salvo com a donzela e recolher-se ao bargado. Antes de concluir o novo exame da emboscada, sentiu o bandeirista a língua trópega. Diabo deste vinho do reino! Não sei que mistura lhe deitaram. Querem ver repôs-me meio lá, meio cá. Eu me entendo é com o Patrício.
Naefro!
Este vinho tinha uma algoisa com certeza. Também eu estou com as pernas bambas, de uns sorvos que dei na borracha. Pois a minha conta no Minho era meio quartilho ao almoço. Reparou o Onofre que toda a sua gente já andava estirada, uns pelo chão juncado de folhas secas, outros pelos galhos rasteiros, a curtir a carraspana. Olhem esta corja de bêbados, como
órgão.
E mais é que vou fazer o mesmo. Não posso comigo. O tal sumo de uva não me toa. Corrimboque, fique de espreita e acorde-nos quando chegar. Quando for, você sabe, não com o Onofre. O tutor porque lhe invadira o corpo estou completamente, e nem lhe deu tempo de escolher o lugar onde acomodar-se. O Corrimboque, se ainda o ouviu, não pôde responder-lhe de pesada que tinha língua, e o moirão já mugia como um touro. Nessa ocasião os cavalos começaram a rinchar, sentindo talvez a aproximação de algum animal da mesma espécie. A única pessoa que resistiu ao súbito letargo foi Rosinha, lhe de certo por ter bebido apenas uns goles do vinho. A rapariga vendo toda aquela gente sopitada em profunda modorra, assustou-se, tanto mais quanto também sentia desfalecimento. Não foi longa, porém, essa perturbação, passada ela, conservou-se alerta a fim de acordar os companheiros ao primeiro sobressalto. Ergueu-se então dentre um monte de folhas secas a alta e magra estatura de Jó. Investigando com rápido olhar a cena, o velho esgueirou-se com a sutileza de uma sombra por entre a folhagem e foi surgir a uma distância de 100 braças. Ali, segurando um grosso madeiro, começou a bater na terra com um movimento compassado de um pilão. Às primeiras pancadas, Rosinha sobressaltou-se e tratou de acordar Onofre, mas o bandeirista não deu acordo de si e os companheiros ainda menos. Quando a rapariga já não sabia o que fizesse, cessou o estrépito que ela atribuiu à corrida de algum boi. Entretanto, Arnaldo acabava de soltar o dourado, e lembrando-se dos rinchos que ouvira, e que denunciavam a presença de cavalos bridados, tomou esse rumo, espreitando que a bandeira do Onofre andasse por aqueles sítios. Nisso percebeu um como vibração que saia da terra, e reconheceu imediatamente o sinal de Já, que tinha aprendido dos índios a comunicar-se por ele meio seguro através de grandes distâncias. Instantes depois o moço sertanejo encontrava-se com o velho, que o levou ao lugar da emboscada. Estão dormindo. Beberam tinguido? O velho referiu então rapidamente a Arnaldo o que fizera. Enquanto os bandeiristas agachados no mato espiavam a passagem da comitiva, Jó forra aos alforges, tiraram um caneco, encheram de aguardente em um dos odres, e esmagando entre os dedos ramas de tingui, macerou-as depois dentro do espírito. Quando lhe pareceu que a tintura estava bastante forte, dividiu a aguardente pelas duas borrachas e teve o cuidado de a sacolejar. Sabendo que a gente daí ficou atintinguejada pelo velho, Arnaldo estremeceu. Todos? Tontos apenas. Deixa-os dormir descansados, e daqui a uma hora acordarão um tanto moídos e nada mais.
Naga!
É preciso amarrá-la a ela e aos outros por segurança. Jó apoderou-se de Rosinha e embrulha a cabeça na mantilha. Arnaldo foi à várzea. Matou um boi e o esfolou com a rapidez e destreza que tem neste, como em todos os mistérios de seu ofício, o vaqueiro cearense. O couro foi imediatamente cortado em gorreias, com que o sertanejo peu de pérez e mãe um da escolta, inclusive a Rosinha, passando em seguida, ele e Jó, a amordaçá-los pelo mesmo sistema. Na ocasião em ligava os pulsos do moirão, Arnaldo traçou-lhe com a ponta da faca uma cruz nas costas da mão direita, e tão ferrado estava no sono minhoto que não sentiu o gume do ferro cortar-lhe a epiderme.